Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Nunes foi, só fez porcaria. Será que o Thiago Nunes não aproveitou aquele embalo, pegou o que estava feito e parou ali? O limite dele é esse? Porque ele no Corinthians foi muito mal.
Todo lugar.
Foi, onde ele foi? Ou seja, será que o Thiago Nunes virou? Pô, o cara ganhou tudo, que maravilha. Não sei o que eu vi pro Corinthians. Um fracasso total. Onde ele vai é um fracasso. Aí eu começo a pensar, será que ele não pegou um trabalhinho pronto e tal? Faltou um papo, faltou uma conversa mais tranquila. Aquelas coisas que vocês estavam do início, mas o trabalho estava feito. Quando chegou para ele fazer, não conseguiu fazer, é para começar a pensar. O Ceará não anda.
Fale pro Renato isso também agora. Pegou o que já estava feito. Aí conseguiu fazer
certeza,
sem monte de gol.
Com certeza.
E agora que precisou ele falou.
Olha, como é que você jogava? Falou, falei pros caras, como é que você jogava com Jesus? Vamos repetir. E quando precisou de alguma coisa a mais, tem os caras que... E ok, é mérito também saber fazer isso. Mas o Thiago Nunes, eu tô esperando um trabalho decente dele depois do Atlético. E é trabalho ruim, não é trabalho médio, é ruim, trabalho ruim. O Grêmio, de alguma maneira, o trabalho do Renato, não dá pra desmerecer o trabalho dele no Grêmio. Beleza? Saiu.
Não, ficou muitos anos.
Aí, né? O Grêmio não consegue andar.
Mas ali não é culpa do Renato, não, Flávio.
Então, peraí, então o que eu tô falando. Né, entre o Renato e atual, teve o Thiago.
Não, o Thiago é terrível.
Teve o Thiago. Aí vem o Filipão, não consegue consertar, o Mantini não consegue consertar. Aí você começa a pensar, fala, peraí, pô. Né? Você já começa a dizer,
o Thiago chegou no Corinthians aqui, a primeira coisa que ele fez foi pedir férias antes de começar a trabalhar.
Lembra disso? Foi trabalhar ainda.
Então, três meses. Eu falei, nossa, chegou
o
Guardiola. Chegou o Guardiola. Falei, meu Deus, vai chegar o Guardiola pro Corinthians.
Você fala pra mais de 10.500 pessoas.
É, o negócio do esporte de discussão tá fenomenal. Tá fenomenal. O esporte de discussão tá batendo todo dia mais que isso. Impressionante, tá? Ontem a gente tava falando sobre isso aí. Aí ele reclamou, lembra? Chegou pra estrutura do Corinthians, lembra?
Primeira, que é verdade.
Primeira. Não, peraí, o estrutura do Corinthians é uma das melhores que tem hoje.
É, tava sucateado, ele falou.
É.
Mas tinha umas
a base.
Tiveram que consertar.
Ah, base.
Ele falando na base mesmo. Sucateado.
Isso é verdade. É. E continua.
Muito bem.
Continua.
Mas
ele
chegou reclamando.
É muita sucata.
Falei, nossa, vai chegar o Guardiola, vai resolver tudo.
Departamento médico também, ele meteu o pau,
é,
né?
É, tudo. Simpático. Chegou criticando o clube.
O Thiago.
Não. Era nada.
O André Sanches deu uma rasgada.
Era nada. Chegou no Corinthians e começou a criticar o clube. Ah, para aí.
Acho que você pode ir pro Barcelona, vai, André Sanches.
De lá, aquele dia, eu falei, ih, esse rapaz acha que é...
Ele foi muito mal.
Ele acha que é Guardiola. Eu já tive a impressão aquele dia lá, no dia que começou a reclamação. Mas o Flamengo vai ter que ter uma resposta. Voltando ao Flamengo, nós vamos ver essa resposta, se vai acontecer ou não. Sábado é uma chance de responder.
Se ganhar, eu
se os caras tiverem vergonha na cara.
Olha que cara de sacana que tá fazendo.
Não, mas é. Eu penso em jogador, eu não fico acreditando que você tá treinador. Nisso,
eu tô rindo pelo seguinte: se tudo correr normalmente, vai tomar outra porrada. Vai tomar de novo.
Então um dos dois vai ter que pagar o pato. Não tem esse negócio de pagar o pato? Sabe quem?
Quem?
O Abel ou o Renato? O Abel ou o Renato? O Abel do Palmeiras.
Pagar o pato,
só uma pergunta. Porque um só pode quem ser garante campeão. Que o Renato estará no comando do Flamengo até a final?
Teve a oportunidade. Flávio, isso eu não concordei dele de entregar o carro. Deixa os caras mandar ele embora.
Então.
O cara tá prestes a conquistar.
Libertadores.
Tendo a oportunidade de. Prestes não, porque vai ter um jogo. É um jogo só, é jogo duro.
Isso,
é o Palmeiras.
Verdade.
É moleza.
Verdade.
Aí eu tô com a chance de. Pegar um número, eu tô com uma quina na mão, só falta um número pra eu.
Abro mão.
E eu tenho chance de achar esse número.
Abro mão.
Vou abrir mão.
Se ele tomar outra porrada do Atlético no sábado, e eu acho muito viável, ele vai pedir demissão de novo e os caras vão aceitar, gente. Porque vai ter uma pressão horrorosa. A torcida tá em cima dele, porque tá cobrando o cara que chegou que tinha um time de 200 milhões e já fazer verdade. Voar.
As entrevistas.
É lógico.
Já te mostrou, foram as
claro,
cinco.
Claro.
Acho ele, que os caras devem ter aí pra mostrar.
Era o cara que falava que o time do Jorge Jesus
era
bom porque tinha 200 milhões e já tá bem bonito.
Mas a torcida tá cobrando. Mas peraí, mas isso não é só, Renato. Todos nós falávamos aqui. O elenco que tem o Flamengo facilita treinador. ou não?
Mas é diferente,
né? O Rogério Ceni, que foi rejeitado no Rio de Janeiro de uma maneira absurda.
Perdeu até
tanto para a imprensa do Rio, como pelos jogadores do Flamengo, ele foi rejeitado. O Rogério foi rejeitado. Sim. Mesmo assim, ele ganhou o Campeonato Brasileiro.
Pois é.
Mesmo assim, isso mostra.
Não só o brasileiro, isso, o Rogério ganhou três títulos,
ganhou a Supercopa,
o Rogério, né, o Rogério foi demitido com mais de 60% de média e um título a cada 15 jogos.
Exato.
Foi essa a
demissão? Ele ganhou três.
Título a cada 15 jogos.
Então,
o Domenech também foi demitido com 70% de
aposentadoria. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Nós temos que ir pro intervalo agora, Ricardinho. Estamos pro intervalo agora. 12 mil pessoas nos acompanham no YouTube.
Isso aí. 12
mil pessoas.
Esse
hein?
Programa, na hora que for lá pra
mil TV,
você vai ver. Aí, você
uma e seis eu aqui poria. No Esporte em Discussão e você.
Da Libertadores, como o Luiz Adriano. Você não vai botar pra jogar.
É complicado, hein, Vamp? Mas e se ele tira um Gabigol no jogo com o Atlético? Um Gabigol sai assim, ó.
Mas isso,
aí não é
mas
aí
isso,
que ele não tá fechando mais o Renato,
isso,
cara.
É difícil, isso tá acontecendo, por exemplo, ó, ontem
já jogaram cerveja na cara do Gabigol.
É, aí foi torcida, né?
Mas quem respalda o Gabigol é torcida, porque ele faz gol pra caramba e ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser. Alguém falou, talvez o Nilson, sobre o poder do Gabigol lá dentro. Você tem que fazer concessões pra ele, porque a torcida que é o cara. Quando a torcida começa a jogar cerveja na cara, já...
Todos os três que foram montados financeiramente tá um pouco à frente dos demais. Apesar que o Grêmio está na zona de rebaixamento, mas o Grêmio financeiramente está bem. Vendeu vários jogadores, tem um caixa. Está com caixa o Grêmio financeiro. O Atlético Mineiro viveu isso há três semanas atrás. Quando ele empata com o Palmeiras.
E é eliminado. Eliminado,
torcida, Cuca, cabisbaço, todo mundo. Aí os caras
falaram. Reação dos caras.
Aí os caras falaram assim: não. Tem que, porque tem que reagir? 50 anos que não ganhou um brasileiro. Tem a chance aí, tem a Copa do Brasil. 3 dias depois, ganhou um brasileiro e goleou. Uma semana depois, o Fortaleza. Viveu isso. O Palmeiras tomou esse baque na Copa do Brasil com o CRB. O Campeonato Brasileiro parou de ganhar. Ganhou 3 seguidas agora, o ânimo voltou. Tem que recuperar o Luiz Adriano, alguns jogadores até a final. Porque o ano não acabou pra eles. Todos os três viveram isso. Agora o Flamengo tá tomando esse baque de ser eliminado ontem.
Ou reage.
E ou tem. Perde o ano, né? Porque. Como é que a gente enaltece o Santos ontem numa vitória? Todo mundo. Tudo bem, não é o mesmo plantel, não tem o mesmo valor financeiro, mas deu um gás, um ânimo. Oh. Eles estão numa posição muito melhor. Só o Atlético Mineiro vivia jejum de títulos. Flamengo e Palmeiras não é pra estar assim, em crises. Perde, sai, porque tem outros times que são competitivos e tem dinheiro. Os três que estão disputando, quem é o gaiato de tudo aí? Mas sempre foi bem organizado, nunca faltou nada atrás do Paranaense, que tá em duas finais,
sim,
e o Red Bull Bragantino. São clubes que, você vê, Flávio?
Já cumpriram parte deles, ganhando ou perdendo.
São clubes que são bem financeiramente também, bem geridos.
Estruturado.
Já voltamos, Ricardinho?
Agora o que o Nilson...
Fala pra todo o Brasil,
agora o que o Nilson falou é isso, assim, em algum momento a conta chega, e aí a gente quando pede... Aí você vai começar a olhar a cara do Gabigol. Ah, o Flamengo é arrogância, prepotência do Gabigol. Não gosta de sair. Quando sai, o cara fica pensando. Eu tava lendo aqui agora. Paris Saint-Germain enfrenta amanhã o atual campeão francês, que é o Lille.
Messi não treinou,
Mbappé não jogou. Não vai, parece que eles dois não vão pro jogo.
Não.
O Pochettino, você fala assim, será que eu fico mais à vontade de ser o Messi e Mbappé? Porque eu vou poder trocar quem eu quiser.
É verdade.
Tem isso.
Não, tem cara assim, que já tá escalado.
Se for os três, quem eu vou tirar? Não vai ficar os três jogando a vida toda. Tem lá, no banco tem
cara,
tem
um monte de gente
que quer jogar. Aí ele fala assim, pô, ainda bem que eles dois não vão, eu vou poder escalar como eu quero na hora que eu tiver que trocar.
Nós acabamos de receber $50.
Me dá, $50 dá 200.
Ó, dá pra mim
isso, né?
Passando por aqui pra
mim. A rádio não podia repassar esse negócio, hein?
Da Igreja Internacional para o Apóstolo Flávio Prado.
Ah, Igreja Internacional.
Abraço pra todos vocês. Estou aqui em Los Angeles.
Será que é o cara de ontem?
$50, cara.
Cara, muito obrigado. Mande mais. Pode mandar sempre.
É da igreja, o Flávio tá com a igreja.
É da igreja?
Não. Mas tá uma igreja em
Melbourne. É Melbourne.
Então, mas ele tá mandando que tá tirando. Eu tava brincando aqui com o Flávio.
Pode continuar brincando assim à vontade.
Você tem que ler direito. Lê de novo.
Tenhamos essa intimidade. Continuemos com essa intimidade. Mande mais. Pode mandar bem mais. Não, pode mandar aqui, tá bom. No Superchat tá bom.
Você pode mandar pergunta aqui pro Flávio, pro Vampeta, pro Nilson, pra todo mundo aqui, que vai ser um prazer. Deixa eu ver se tem mais aqui. Deixa eu tirar essa daqui. Tá chegando um monte aqui que tá subindo a tela. Vou tirar aqui a rolagem automática pra eu ler com mais calma aqui pra todos os nossos companheiros. Ô Jorge Jesus, você não vai botar uma postagenzinha no seu Instagram dizendo, ué, não era fácil? Com 200 milhões não era fácil?
Se fosse ao contrário, o Renato
tava deitando. E a Carol? Ô tio Jesus, tá? Ué, ela não tava...
Deixa a Carol em paz.
Ô Carol, se bater 2 milhões eu vou contar um segredo. Conta um segredo.
Não, mas o Jorge Jesus não ganhou Copa do Brasil.
Ele foi eliminado.
Pelo Atlético também. Então, quer dizer, o Renato tá de boa. O cara não ganhou também. Ele foi eliminado pelo Atlético no Maracanã também. E depois o Atlético ganhou do Inter lá em Porto Alegre.
Foram no aeroporto pegar os
caras. Olha como o Atlético é especialista nessa competição. Ganhou do Flamengo no Maracanã, aí jogou contra o Internacional a decisão em Porto Alegre e ganhou do Inter em Porto Alegre, foi campeão da Copa do Brasil. Cuidado do Atlético Mineiro. E o Atlético do Paraná, o paranaense, é um time chato para esse tipo de decisão. Vai ser duro, meu. E tem duas, hein? Tem um jogão.
Dois jogos.
Vai ter um jogão. Atlético Paranaense e Bragantino, acho que vai ser um jogão.
É um jogo só. Esse é
sim, dia mas vai 20, ser um jogão.
Dia 20.
Legal. Decisão da
Sul-Americana. É no Uruguai, né, também.
Decisão da Sul-Americana, né? É. Olha que legal. No Uruguai. Um jogão. Atlético Paranaense e Bragantino. Depois o Atlético Paranaense joga com o Atlético Mineiro. Você já viu as datas aí? Se eu não me engano, é 8 e, não, não. E 12 de dezembro.
O Vampeta falou aí, né,
Zé? Vamos ver aqui as finais da Copa do Brasil.
Não, tava
falando do Google.
Eu vou pôr aqui pra falar. É que eu tô lendo aqui as mensagens, ó. Tem gente aqui, ó. Eu vou ler algumas mensagens pra gente aqui. Quer ver, ó? José Carlos. O malvadão não é malvadão de nada. O Alexandre. Jesus é outro nível. O Henderson. Flamenguista é muito soberbo.
Tá todo mundo já falando isso. Da soberba do time, da torcida.
Sérgio Mota. Cadê o malvadão? O Elton também, o Atlético Mineiro é o melhor time. Wilton vai nessa mesma linha elogiando o Atlético Mineiro. Robson, calma, o Davi Luiz é aquele do eterno 7-1. Mas é bom zagueiro. Léo Pereira é fraco, hein? Léo Pereira só faz na lambança,
não tá bem no Flamengo, mas ele tava jogando muito antes no Atlético Paranaense.
O Sadri Robson, vamos do Atlético Mineiro, Copa do Brasil e Supercopa Atlético Paranaense.
8 e 12 mesmo, ó. Dia 8 e 12 de dezembro. As finais da Copa do Brasil. Dia 8, cai numa quarta-feira, né?
E aí no domingo, né?
E depois no domingo, dia 12 de dezembro, a segunda final. As datas aí. Agora, quem que manda em casa o primeiro jogo? Acho que é sorteio?
Não sei.
É Copa do Brasil, tem sido sorteio, né?
Ah,
sorteio.
O mando de campo ainda não está definido.
Sorteio.
Pronto, ocorrem. Na casa dos dois times finalistas, lógico, eu sei. Mineirão e na Arena, mas não sabe ainda. Acho que vai ser sorteio.
É sorteio.
Sorteio.
Acho que é sorteio. Dia 8, o primeiro jogo, e depois no dia 12, o segundo jogo.
Mais grana pintando aqui, ó. A análise esportiva, depois não põe o nome aqui. Renato Gaúcho pede demissão. Esse Flamengo é uma Ferrari com o motor fundido. Até conseguir essa recuperação, se ganhar do Atlético Mineiro, dá uma melhorada. Se não. Vai ter que aguentar esse tipo de gozação. Nós vamos pro intervalo? Muito obrigado, Fausto Favara. Fausto Favara ali ajudando na coordenação. Muito obrigado, Favara faz o gesto ali. Muito obrigado. Claro, vamos seguir. Vamos pro intervalo e seguimos aqui. Estamos indo, Favara. Seguimos aqui.
Mais gostoso do teu cara que gosta de trabalho.
Ele falou que a importância da família, especialmente da senhora, é essencial para tentar atravessar esse instante. Como é que a senhora está lidando com todo esse panorama?
A gente tenta dar força, ajudar e fazer com que a justiça seja feita, com que essa injustiça cesse, acabe.
A senhora é mulher e esse caso, claro, gerou repercussão. O que a senhora diria para as mulheres... que vem hoje essa situação é do lado de fora.
Que não aconteceu. É, o que estão falando é... foi realmente, como eu te falei, eu ouvi toda a gravação e foi tirado uma frase de um contexto que não era só aquilo, né? De uma conversa. Então, eu tô do lado dele, eu... de cabeça erguida, e acho que a gente tem que ficar assim, porque não é verdade o que...
Vocês estão casados há quanto tempo?
Há 17 anos.
E há uma confiança mútua no casamento.
Exatamente, exatamente. Eu acredito nele, e pude ver que isso não é verdade.
A senhora acredita que ele será absolvido em tudo isso, em relação a esta acusação, ou será inocentado?
Acredito. Acredito. Tem que ter justiça nesse caso. Acredito,
na sua opinião,
sim.
Ele está sendo injustiçado?
Ele está sendo muito injustiçado.
Para a gente finalizar, a senhora, pessoalmente, como é que está lidando com tudo isso emocionalmente?
É muito complicado. Acho que a gente passo por uma fase de... é uma tristeza, é uma angústia. É acordar e falar, meu Deus, por quê? Sabe? Qual a razão disso tudo? Será que as pessoas são tão más assim de fazer isso? Não é fácil, é bem difícil.
Quero que tudo isso, como a senhora classificou, um pesadelo, passe rapidamente.
Sim, está demorando até.
Senhora Keila, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan, essa entrevista especial e exclusiva para a televisão brasileira.
Eu que agradeço. Obrigada.
Muito legal, Lia. Parabéns.
Excelente matéria.
Parabéns pela
grande matéria meu.
Girelli, que
não
é
ouvi
esposa...
ninguém fazer essa matéria. É exclusiva do Lian.
Esposa do Rogério Caboclo, exclusiva. O Daniel Lian, jornalista na essência,
esse
foi lá.
É a raiz.
A Keila estava emocionada falando sobre esses temas aí, o Caboclo ao lado dela. E, por favor, a opinião de vocês sobre isso. É a primeira vez que eu ouço, que eu leio algo, nem para a imprensa escrita, eu tinha ouvido a esposa do Caboclo falar sobre isso. E o que vocês pensam sobre o tema? Muda alguma coisa que vocês já tinham uma opinião formada? Podem ficar à vontade para falar.
O primeiro, destacando o espírito jornalístico. Espetacular. Parabéns ao Lian. Hoje as pessoas, elas desistem das coisas, nem tentam. Ah não, isso aí não vai ser possível. E o grande jornalista, ele vai atrás e acaba conseguindo em algum momento. Então, parabéns ao Leão, foi uma lição de jornalismo. É muito difícil a gente emitir qualquer tipo de opinião, porque nós não temos conhecimento pleno dos fatos, né? É importante que os dois lados falem. Nós ouvimos as acusações, agora estamos ouvindo o lado da esposa do ex-presidente Caboclo. Existe uma série de fatores políticos envolvidos nesse tipo de questão, a gente sabe disso.
Poder muito
há uma
mais
série de interesses, de poderes, mas qualquer situação que a gente diga, mudou, não mudou, eu não tenho uma opinião formada. A gente sabe que existem vários fatores políticos, ele é culpado, ele é inocente, realmente não dá para a gente saber, e a gente espera que isso seja esclarecido algum dia. É claro que existem fatores políticos. Ninguém sai de um cargo se tiver força política, independentemente do que tenha acontecido. Então, o Caboclo claramente estava enfraquecido politicamente e aí acabou perdendo o cargo. Isso é uma coisa clara, evidente. Isso vale para qualquer lado onde tenha política envolvida. Agora, ele é culpado? Ele é inocente? Aí fica impossível a gente saber alguma coisa, pelo menos pelo que a gente tem de informação.
Quer falar disso?
Eu acho a mesma coisa. É de foro íntimo isso, né? É uma coisa muito íntima, né? Eu senti uma grande sinceridade da esposa do Caboclo. Eu senti muita veracidade no que ela estava passando ao Lian. Quando você vê algo forçado, forjado, ou então a pessoa está encenando alguma situação, a gente que é um pouco rodado nisso percebe na hora, né? Que aquilo lá é forjado, aquilo lá está sendo encenado. Não, eu senti veracidade, ela está lá com o marido dela, né? E não é fácil, é um abalo emocional, psicológico, muito, muito intenso. Mas é o que o Flávio falou, CBF, gente.
Poder muito grande, né?
Dá uma olhada na história da CBF, os interesses que os caras têm lá, sabe? Os interesses da CBF são amplos. E economicamente, então, os caras arregalam um olho desse tamanho, né? Pra estar à frente da CBF. É uma briga. Ah, e é o seguinte, ó. É, sem nenhuma... Sem defender ninguém, sem acusar ninguém. Mas, parece que todo mundo que tá lá é santo agora, né? Não tem santo lá dentro, a gente sabe que não existe santo lá dentro, tá? Então, vamos ver o que que acontece. Eu acho que o caboclo não volta mais para presidente da CBF, não volta, porque a força política que tirou o caboclo de lá é maior do que a dele, isso tá na cara, isso para mim tá evidente, mas eu nessa questão de foro íntimo, eu não quero botar minha colher não, porque isso aí é ele que se resolva com a mulher tá expressando que tá do lado dele, enfim, o que vale para mim foi essa matéria espetacular feita pelo Daniel Lian. Ninguém ouviu a mulher do caboclo, e o Lian foi lá, ouviu e trouxe com exclusividade pra TV Jovem Pan, né? Que agora é TV, né?
Uhum.
A Sky que não é 576.
576, Vivo 581, a Net Claro também 576.
E a Parabólica?
7.
Cara, ó, tá tudo no ar, né?
Tô.
E bombando. Beleza, bombando.
Quer falar, quer dar uma pinceladinha
sobre isso? Não, não sei não.
Não?
Quer falar nada, né, meu Pedro?
Não.
O jogador de futebol também, saber que o presidente foi afastado nisso? Tá...
Não, assim não, porque normalmente quando você, por exemplo, se você é o presidente do clube, você convive todos os dias, você tá mais ligado, mais próximo, porque é o presidente do seu clube ali.
Na CBF, os caras não
são. CBF, vocês são. Assim, né? Você é convocado, chega, joga, às vezes o presidente vai, janta, almoça com nos outros, mas não é uma coisa diária. É convocações. Não é o mesmo grupo, não é diferente do clube, que você tem um plantel ali de 30 jogadores, todo dia você tá na convivência diária. E isso aí você não pode nem assim. Eu que sou ex-atleta de seleção e tive contato com. Os ex-presidentes da CPF, todos me trataram bem, até o Caboclo, quando assumiu, me ligou, tudo. E aí você não vai comprar uma briga que você não tá lá vivendo todo dia.
Sabe, né? Eu conheço muito bem o pai dele também, o Flávio também.
O que assumiu? O que assumiu?
O pai. Seu Carlos Caboclo.
O que assumiu o Edinaldo? É baiano. O
Carlos Caboclo era assim com o seu tele, ó.
Então, o que assumiu o Edinaldo é baiano, foi pra Copa do Mundo 2002. Conheço bem ele, a família dele.
Mas quem manda muito mesmo é o mineiro, viu?
Não, tô falando assim.
Tá mandando ele, o baiano tá.
Não, tô falando assim, o Edinaldo botado ele lá. Por isso que eu tô falando, eu conheço ele da Federação Baiana e na Copa de 2002 ele foi com a gente também no voo. O que faz a tabela do Campeonato Brasileiro e organiza a Série B, C e D, também é o baiano. Me fugiu agora na cabeça. Mas assim, então é a briga política, é um poder muito grande.
Você
já foram na sede da CBF lá?
É, eu a nova, já conheço a
já
nova.
Já pegar lá?
Não, sensacional.
Coisa de outro mundo.
É outro mundo mesmo. É que
a Federação Paulista aqui
parece
já
a FIFA.
Lá já é.
É, parece é a
coisa
FIFA
de outro
lá.
Mundo.
É, isso é espetacular.
É, precisa gastar dinheiro, né?
Lá é coisa de outro mundo.
Precisa fazer obra. Precisa fazer obra.
Lá foi uma obra que eu vou dizer pra você, viu?
É, precisa fazer obra.
Tá claro, louco.
Claro.
Você tava tentando lembrar o quê? O Coronel Nunes? Quem você tava tentando lembrar?
Não, que. O Vigílio Elísio?
Quem que é hoje o
Vigílio
presidente
Elísio,
da
Vigílio Elísio, ele que organiza, né?
Quem é o presidente
diretor
da CBF?
De competições, né? Não é ele?
É.
É tudo da Bahia.
Mas o Edinaldo quem é tá o presidente da CBF?
É o Edinaldo Rodrigues que tá agora.
Esse Edinaldo, é de quê? De onde?
Da Bahia. Ele é um dos são 12, Fábio? Como é?
São
vices.
É, são 9 vices,
ele
mas
é um dos vices.
Ele é o que tá no comando, o teoricamente. Mas quem manda é o Castelar de Minas.
Ele é um dos vices. Ele que tá
o Marco comando. Polo tá afastado? Assim,
não, né? Ele é que. Na verdade, ele é o cara.
Ah, sim.
Os outros são.
Só perguntei.
O Vigília é diretor de competições.
Quem manda é o Marco Polo.
Diretor de competições.
Então tá lá, os dois. Um é diretor de competições, o cargo mais importante, que organiza todo o calendário nacional. E o Edinaldo assumiu.
Eu nunca entendi porque esses caras fazem tanto sacrifício para dirigir entidades.
Ah, e são todos muito bem sucedidos nas vidas particulares.
Eu nunca entendi. É, sabe, eles fazem um sacrifício, largam seus negócios, afazeres.
Para dirigir a CBF.
Não é isso. Não é isso.
É uma das federações do mundo mais rica.
Será?
A CBF,
mas sim. Mas não é sacrifício.
Olha bem, eu acho sacrifício é ver clubes de futebol que deve 2 bilhões e os caras saindo no tapa pra ser presidente.
Isso também é um sacrifício.
Porque se eu der uma empresa minha com 2 cheques devolvidos,
com ajuda, aquele
com ajuda e for lá pegar o CNPJ, mas tiver um arranhão, ninguém quer. Mas aí, tá, os caras pegam CNPJ de clube de futebol, todo mundo quer. A CBF, quem não quer?
Não, todo mundo quer.
Não, a CBF é muito rica, Nilson.
Não, mas não é um sacrifício. Você não tá entendendo o que eu tô falando?
Não, eu sei.
Esse sacrifício que os caras fazem, os caras largam os negócios, largam as atividades profissionais.
Muita viagem.
Não, família sacrificada, porque não tem tempo pra família. Tudo por devoção ao esporte. Ser presidente de uma confederação. E isso estenda-se ao voleibol, estenda-se ao COB, estenda-se à Federação de Judô, Federação de Basquete. Os caras fazem um sacrifício, rapaz. Eu nunca entendi. Olha, já faz tempo, já faz 45 anos que eu tô nisso, né? E eu nunca entendi por que que eles lutam tanto para conseguir, para conquistar.
Você não sabe o que é amor.
É amor, né?
É lógico.
É amor ao esporte.
Love.
Só pode ser, porque os caras são abnegados, rapaz. Eles lutam, eles fazem conchavos políticos para serem eleitos, né? Se reúnem. É um negócio, assim, impressionante. Eu queria entender a razão, porque não é um cargo remunerado, né? Não é um cargo remunerado.
Aqui no Brasil,
então, quer dizer, eu não sei por que esse sacrifício todo.
Aqui no Brasil
estenda-se a FIFA também, entendeu?
Eu nasci num município na Bahia que fica de 28 mil habitantes, onde 15 mil habitantes moram na cidade e 13 mil moram na zona rural. 70 quilômetros de Salvador. Uma coisa eu vou falar pra vocês, ó. Nós temos que dar os parabéns aqui mesmo. De verdade mesmo, ó, o SUS, com tudo que é precário, assim, com toda a dificuldade, faz um trabalho bacana. No Brasil todo bacana, que eu vejo. E outra coisa, ó. A verba federal, seja qual for o governo, o dinheiro da merenda da saúde chega. De lá, aí.
Tem nem que rouba dinheiro da saúde de merenda.
Demais!
Monte.
Ó, por quê?
Já teve até esse dinheiro de merenda em São Paulo.
Cidade de 28 mil habitantes chega.
O cara ficou dono de uma ilha.
Ô, Nilson, não atrasa, independente de que esteja no comando do poder. Seja direita, esquerda, A, B ou C. A verba da saúde e da educação chega em todos os municípios.
É.
Aí dali.
Aí não sabe o que faz, né?
Mas já não sei o que faz.
Ó, chegou aqui o chat. Aliás, hoje batemos 15 mil pessoas acompanhando no YouTube. Muito legal. Muito obrigado pela companhia. Nessa. Hã?
Não.
Nessa. O Nilson tá louquinho. Batemos 15 mil pessoas esse hoje é no YouTube. Muito típico, obrigado, hein, pela companhia nessa quinta-feira.
Do almoço.
Flávio Prado, esse galo do Cuca consegue chegar ao nível do Flamengo do Jorge Jesus?
Não.
Faustino mandou aqui uma grana também.
Não.
Não?
Não, não, chega nem perto.
Sabe que
aquilo foi o time do Jorge Jesus foi o melhor time do Brasil na década, né? Aqueles 6 meses foram espetaculares.
O Atlético Mineiro pode chegar, sabe onde? O galo? O Cruzeiro é o único que tem isso no país. De ganhar o estadual, a Copa do Brasil e o brasileiro. Quando falou Trubis Coroa, todo mundo tava achando que era Libertadores. O Cruzeiro naquele ano não ganha Libertadores.
Ele ganhou. Foi o time do Luxemburgo.
Luxemburgo.
Né?
E o Atlético pode igualar ao seu maior rival. A mesma sequência de títulos. O Atlético é o atual campeão estadual, pode ganhar a Copa do Brasil, que tá na final.
Sim.
E tá liderando o brasileiro de.
Ó, o Anderson aqui, ó. Nilson, você não queria o Renato na seleção?
Renato?
Queria. Ele mais gente. O Asmar queria, o Viga.
Não, eu acho o Renato um grande treinador. Se tiver uma vaguinha aberta pra. Não vai mudar o técnico da seleção pro Catar. Vai ser o Tite. Vai ser o Tite no Catar. Mas o Renato é um grandíssimo treinador. Ao lado do Cuca, eu acho os dois melhores treinadores do Brasil.
É. Tem convocação amanhã? Vocês acham que pode pintar alguma surpresa ou são os mesmos?
Olha bem, vamos já.
Indo o Rafinha, eu tô feliz. Ó, o protagonista.
Já vamos aqui, por exemplo. Já que não vai convocar ninguém do futebol brasileiro, né? Não vai jogador nenhum daqui. Então,
provavelmente. Já tá certo isso?
É. Negociado. Titi, eu vi falando que não vai atrapalhar nenhum clube brasileiro.
Acho ótimo. E acho ótimo e acho que deveria ser uma norma. Eu não faz diferença. O jogador que tá aqui no Brasil não faz diferença. Não faz. Não, você olha, não faz diferença nenhuma.
Sonhos, né?
Não, ok, pelo cara, mas se você olhar pra seleção, não faz diferença nenhuma. Não dá nada.
Ele não vai externar isso publicamente, mas você acha que o Gabigol, o Arthur, que já foi convocado, o Léo Ortiz. Não, não tô falando assim, o atleta.
Não tô dizendo, não faz diferença.
Desculpa te cortar, nós estamos atrasados pro intervalo, eu vou voltar.
Olha como é que é essa história de goleiro.
Pode ter uma novidade no gol.
Voltamos para todo o Brasil, estamos falando de seleção brasileira. Fala, Nilson.
O Rafael, goleiro do Santos, né? Que muito tempo ficou na Itália e sem jogar. Ele vem sendo o melhor goleiro da Série B do Campeonato Inglês. O melhor goleiro.
Da Championships.
É, o melhor goleiro do Campeonato Inglês. Já tem um monte de clube da Premier League.
Tá vermelhão, tá a conta dele?
Nossa, bufando. Mas bufando. O gerente do banco dele lá
em Porque ele não jogava, mas ele ganhava, né?
O gerente não sabe que
ele não jogava, mas ele ganhava, né?
O que eu achei aqui, viu, que é bom estar mexendo no computador? Flávio Prado, povo, dessa, você que gosta dessa notícia, daqui pro
Márcio. Eu não, Márcio que gosta.
Esse era o goleiro.
Carol se manifestou.
Carol Portalupe se manifestou.
Que ela falou?
Ah, é a Carol, apareceu. Fofoca, e aí, Vamp?
Carol, a chamada da matéria, né, Flávio?
Isso.
Carol Portalupe dispara contra a torcida do Flamengo após Renato ser xingada no Maracanã.
Ih, vergonha. Vida curta.
Só isso ela postou?
Não, não, aí a chamada.
Vida curta do Renato. Aqui.
Carol Portalupe saiu em defesa do Renato Gaúcho após forte cobrança dos torcedores do Flamengo na noite de ontem no Maracanã. Eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético, o treinador viu a torcida rubro-negra entoar xingamentos e protestos contra o trabalho apresentado até aqui. Isso aí a gente já está sabendo. Vamos lá para baixo para ver o que é que ela fala. Em uma publicação da TNT Esporte no Instagram.
Como você gosta?
Carol Portalupe rebateu e criticou o manifesto dos torcedores flamenguistas. Vergonha de torcedores que não apoiam o time. Estão contra eles mesmos, escreveu a filha do Renato. Até o momento, o comentário de Carol soma 2.000 curtidas, além de mais de 1.000 comentários, incluindo o do comentarista da Band, Ronaldo Giovanelli, que brincou com a declaração. Até a filha dele está brava, postou o ex-jogador.
O Ronaldo tá biscoitando também, comenta tudo, Ronaldo Giovanelli.
Não, a do Marcão, você viu do Marcão?
E a do Marcão foi boa.
Ih, como foi? Malvadão.
Malvadão, cadê o
Malvadão? Oi, Malvadão. Dando risada no cantinho. Oi, Malvadão.
5 doleta aqui, ó. Flávio, escolhe uma camisa da NBA por não ter mimimi e dizer sempre que Renato é um distribuidor de coletes. Você é um malvadão dos comentários.
Ele falou pra escolher uma camisa da NBA.
Chesley, acho que ele vai te mandar uma camisa Chicago de presente. Bulls. Chicago Bulls, manda pra ele aí, ó.
É, e pra mim, manda também do Golden State.
Golden State. Pede uma aí também, Nilson. Tá todo mundo pedindo.
Eu não vou pedir camisa da NBA. Porque eu nunca
não é o seu estilo, exatamente.
Você gosta de pedir camisa.
Se ele mandar a camisa
de Chicago. Esperando,
ó, né, se ele mandar a camisa de Chicago Bulls. Tá
que tamanho você usa, Flávio?
Não, não sou eu que vou usar. Ele manda o tamanho que ele quiser. Vou pegar a assinatura de nós quatro aqui e doar lá pra Cruz Verde.
Boa.
Faz um leilão bacana. Isso vira uma nota legal, porque o Chicago Bulls é muito querido, né? É. Então acho que vira uma nota legal. Todo, né? Então manda pra nós que
manda
a gente.
Manda tudo jeito aí, pra quem for de presente.
Manda aqui, que vai
se
ser
for
legal.
O Nilson, tamanho capas jacaré.
O meu é double X. GG.
Mas eu mando double lá, papo. Tá. GG. Manda
eu,
que é legal.
Infelizmente, não vou doar pra ninguém, vou usar mesmo. Camisa, quiser mandar, manda.
Você joga basquete, né?
Lógico. Quiser mandar, manda, porque eu tenho uma coleção enorme de camisas. Aliás, o meu amigo Tó lá de Miami, ele mandou, disse que tá preso na federal aqui.
Um não, blusão, tem que pagar aqui a taxa. Manda
um abraço aqui pro meu amigo Paulo Lima, que corrigiu aqui, Vamp. O diretor de competições não é mais o Vigília Liz, é o Manuel Flores.
Manuel Flores também.
Não, é Manuel Flores,
não sei o que. Então, você tem uma ideia?
Obrigado, Paulo.
Corinthians mandou uma camisa lá pro evento, lá, Pizza Solidária, R$1.400. São Paulo mandou R$1.000. Pô, faz uma diferença legal, cara. Faz uma diferença legal esse tipo de coisa, porque o cara se empolga, né? Vem assinadinho e tal, bonitinho, é legal. Por isso que eu tô falando, manda que vai ter utilidade. Vira leite lá pra molecadinha, faz uma diferença total. Manda mesmo, irmão, manda aí que vai ser importante.
Muito legal. Os únicos times brasileiros que tinham alguma chance no Mundial de Clubes chegaram lá estraçalhados por causa do calendário nacional? É a pergunta, mas tem que colocar o nome, apagou 5, mas não tem o nome, aí fica difícil, mas agradeço mesmo assim a sua participação. O calendário brasileiro acaba com qualquer chance dos times brasileiros de disputar
o
Mundial?
Não, o nível dos times brasileiros impede que ele tenha condição de brigar de igual para igual.
O que eu achei muito legal é que o cara que ganhou a Libertadores esse ano, ele, time brasileiro, vai poder passar o Natal, o Ano Novo, com o China tranquila.
É porque, só no ano que vem, né?
Não, não, é porque é no ano que vem, porque você acaba
já em fevereiro?
Não, é em fevereiro. Você acabava de ganhar o...
Que nem o Flamengo. Já emendava.
O Flamengo era campeão, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, já foi pro Mundial uma semana depois e pareceu que...
Já começou o Paulista? Não. Quando tinha o Mundial?
É em fevereiro. Já.
Então, já começou? Já.
Ah, não tem jeito.
Eles não vão pedir pro Palmeiras.
Vai ser
pro Palmeiras usado. Preservar jogador no Mundial pra ganhar o Paulista, não.
Ah, vai, né? Jogar aqui só os moleques que sobrarem, né?
Acho bom, né?
Ó, sábado vai ter um jogo que decide muita coisa, hein? Vai decidir muita coisa o jogo de sábado. E a Jovem Pan vai mostrar essa partida. A gente faz esse convite pra você. Maracanã, 19 horas, o eliminado da Copa do Brasil, Flamengo, jogando contra o finalista da Copa do Brasil, Atlético Mineiro. Renato Malvadão. E Cuca.
Malvadinho.
Não vamos.
Tem a chamada no ar. Vamos.
Fiquei bem claro, os dois foram eliminados de duas competições, viu?
É. Foi, né?
Só o Renato.
É. Tem a chamada pra vocês também. Aqui. Confira e na volta eles vão falar sobre isso pra você. Manda pro ar aí, ó.
Uma final antecipada no Campeonato de Pontos Corridos. O jogo do ano. Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam para decidir o título do Brasileirão em um confronto direto. O Flamengo vem em busca do tricampeonato. Já o Galo corre para quebrar um jejum de 50 anos. E esse jogaço você acompanha a partir das 18 horas aqui na Jovem Pan. Com narração de Nilson César.
Brasil, bateu!
E depois do jogo, a análise mais completa no Canelada.
Eu vou trabalhar sábado e domingo.
Ô, Márcio, os
três. É antecipada mesmo. Se o Atlético ganhar, aí um abraço pro Gaiteiro.
A gente não pode esquecer que os três treinadores foram eliminados também de competições, né? O Abel pelo CRB.
É. O Renato.
O Luca pelo.
Abel.
Pelo Abel. E o Renato pelo Roberto.
Como é a vida, hein? O nosso Alberto Valentim, você vê como é que é a vida engraçada, né?
Guloso, ele
o meteu cara, três, né? Ah, é guloso, ele é guloso. Mas ele sai de uma situação...
vexatória.
Não, cada
um... Foi um escândalo, né?
Cada um viveu o seu lado, né?
Não teve culpa.
Você sabe, né?
Foi um escândalo.
Ele sai de uma situação difícil. Ele sai de uma... Sim, mas ele saiu de uma situação difícil. Olha como é que é o futebol, a vida, né? O cara saiu de uma situação difícil, você falou, ih, rapaz, muita gente fala uma besteira.
Não vai trabalhar mais aqui.
Esse cara vai ser empregado mais, vai ter dificuldade pra se empregar. Olha o cara, vai lá no Maracanã, elimina o glorioso Flamengo.
Do Renato, que foi o trator quando era mais novo.
Vocês sabem quem indicou o Alberto Valentim pro Atlético Paranaense?
Não.
Quer saber?
Pode falar.
Paulo Autuori falou, traz esse cara
aqui. Não, ele deu história, ele sai do Atlético Paranaense como...
Não, não,
como
mas atleta, ainda
já lá, né?
Sim, mas a indicação agora foi do Paulo Autuori. O Paulo Autuori, que é o diretor, é uma espécie de um gerentão geral lá do Atlético, indicou pro presidente do Atlético Paranaense a contratação do Valentim. E aí teve gente que fez biquinho ainda. Ah, não, o cara trouxe problema, gente da diretoria ali. Aí o Autuori falou, ele conhece muito de futebol esse cara. Pode trazer que esse cara é bom.
Não, o Autuori fez vários cursos lá na Itália, isso. Quando ele trabalhou
o
lá, ele aproveitou bem.
Ele tá duas funções, inclusive a função de treinador, que ele não quer mais.
Então, mandaram o português.
Fala, meu camarada.
Mandaram o português.
Diariamente.
Mandaram o português embora lá. É. Mas o português vinha fazendo um belo trabalho.
Sim, né? Sim.
Sim, mas, mas começou a se bicar lá com gente, lá, o português. Então, o Paulo indicou o Valentim. E olha a vida do cara, como é engraçado, há 6 meses passado, tava lá uma repercussão negativa do nome dele, né? Hoje ele tá, nossa, o pessoal do Atlético tá apaixonado pelo Valentim, pelo trabalho que ele vem realizando lá. E o time tá jogando direito mesmo. Tá com uma cara diferente o Atlético, você vê que é mão do
o Abner, lateral esquerdo,
que é um belo treinador, viu?
O Marcinho joga bola também, né?
Marcinho, ele é quietinho.
Mas teve um problema no Botafogo, vocês devem lembrar que teve aquele acidente de carro.
É, foi.
Aí
faleceu uma pessoa.
É. Duas.
É.
Duas, e o Paulo Autuori já o conhecia do Botafogo.
Levou ele lá pra trás. Tentou
recuperar, deu uma
polêmica
danada. E tá jogando muito.
O Paulo é um dos caras mais incríveis
ele
do
é.
Futebol.
Ele
do
é sensacional
futebol.
Mesmo.
Não, ele é um
cara. O Roberto jogou com o Renato, não jogou? O Roberto jogou com o Renato. Roberto Valentim. Acho que eles jogaram junto no Flamengo.
Sim.
Jogou, né?
É,
Eles são parceiros, eles se abraçaram.
O Paulo Autuori, desse tempo todo aí que eu conheço o pessoal da bola, né? Esse cara é um dos caras que eu mais gosto. Porque ele é um ser humano raro.
Ele é muito educado.
O Paulo Autuori é um ser humano raro. Ele é uma pessoa diferente.
Você conversa com ele, ele é de uma paz, né?
Não, ele é muito gente boa. Essa ligação minha, porque com o Autuori é muito longa, porque foi quando eu comecei como repórter em 77, 78, lá em Sorocaba. Aí o Marinho Pérez resolveu indicar o Paulo Autuori para ser treinador do São Bento nessa época, 77, 78, muito tempo atrás, coisa muito antiga, né? Ele era preparador físico e aí ele veio para fazer a dupla com o Marinho como preparador. O Marinho foi embora e falou: dá chance para esse moço ser treinador que ele vai ser sensacional. E eu era molequinho repórter quando eu comecei lá, tinha 17, 18 anos de idade, 77, 78. E aí eu comecei a relação com o Autuori, que dura até hoje. Mas ele é um gentleman, é uma pessoa assim, iluminada mesmo, sabe? Um cara que você tem que torcer a favor. E ele ajuda. Oh, Vampeta, pode ter certeza que esse coisa do Marcinho aí tem dedo dele também. Vou perguntar também. Mas deve ter dedo, porque ele ajuda pessoas que estão assim, situação difícil.
Foi dedo do Autuori e do Marcinho.
Você sabe a história do Marcinho?
O Marcinho tá jogando muito.
Marcinho atropelou.
Um casal
no Botafogo, atropelou e morreu. As pessoas lá no Rio. E esse cara tava jogando as traças lá no Rio.
O Autuori levou.
Aí o Autuori foi lá, conhecia ele no Botafogo.
Agora quem a gente bota também que vai sofrer, o Flávio gosta muito dele, eu também tenho amizade boa com ele. É o Wagner Mancini, viu?
Tá feia a coisa lá, hein?
Saiu do Atlético, ou saiu do América pro Grêmio, e a coisa tá feia no Grêmio, porque ontem, na tabela do Campeonato Brasileiro, com o jogo do Santos e
Fluminense,
Bahia e Ceará, as equipes todas se igualaram em 28 jogos. O Grêmio tem 26, faltam 12.
Pro Wagner Mancini,
mesmo o Grêmio ganhando essas duas partidas que falta pra ele, ele não sai da zona de rebaixamento.
O prêmio pra ele, se mantiver o time na primeira divisão, é muito bom. Isso
e
parece
o Grêmio
que
ele...
E o Grêmio agora tem Grenal. Não. A sequência do Grêmio agora.
É duríssima.
Grenal, Palmeiras e Atlético Mineiro.
É duríssimo.
E pega o Atlético de novo.
Eu sei disso. É duríssima a sequência. Mas o Grêmio tem jogador pra sair, eu não entendo.
Mas já faz tempo também que não
Porque
sai.
Porque tem jogador. O time do Grêmio não é ruim, hein?
Vamos falar um pouquinho do Santos, nesse finalzinho do programa? O Leonardo Buenos, o Leonardo tá em Buenos Aires, pergunta aqui, se o chuveirinho na área é uma estratégia válida do Renato? Responde aí rapidinho, Vamp.
O chuveirinho é válido também, eu acho que tem que ter várias formas de...
Mas só fez isso ontem, hein?
Não, tô falando assim, fez isso ontem, mas há a possibilidade de você também usar em final de jogo.
Só fez isso, quando o Cuca fez com o Hever, aí detonaram.
Contra o Cuiabá, foram 36 chuveirinhos.
Então,
o pessoal reclamou muito.
Um time técnico assim só dá chuveirinho. O Santos ganhou. E aí, Nilson?
Aí que o Santos vai sair. Bota fé. E o menino que gritou lá junto à torcida, você viu o desabafo?
Emocionante.
Você via que aquilo lá tá preso no espírito do jogador do Santos, né? O Santos não cai. O Santos não cai, o Santos é engraçado, tem uma mística lá, eu acho que o espírito do Pelé vai lá, dá uma volta lá na Vila Belmiro, deixa uma energia boa e acaba se safando, né? O Santos não vai cair, não. O Santos nunca caiu e não cai de novo.
De louco,
esse manto rapaz, sagrado vai aqui, permanecer na Série A.
Você viu, Flávio, essa matéria aqui? O Goiás está entre os quatro para voltar à primeira divisão, demitiu o Marcelo Cabo hoje.
Ave Maria.
Tem umas coisas que acontecem que tá aqui na capa da Globo.com,
né?
Também não entendi muito bem isso, quais foram os motivos, a queda de rendimento nas últimas
rodadas.
Em termos
de gestão, o Goiás não é nenhum primor, é péssimo.
O Ceará também fez uma lambança demitindo o Guto.
E oitavo no Brasileiro, onde tá agora?
Queria entender o que eles pensam.
Sério, o candidato a cair mesmo.
O que que eles pensam?
Arrumou um empate ontem lá na Bahia.
Flávio, Santos ganhou? Foi a vitória que vai dar sobrevida ao time pra sair de vez dessa...
Acho difícil. Acho difícil. Ontem ganhou bem e tal, mas o Santos eu não vejo. O Santos é um fortíssimo candidato ao rebaixamento. O time ontem estava legal, jogou bem e tal. O Fluminense parece que estava de ressaca da vitória contra o Flamengo, não jogou bola. Mas eu acho que o Santos vai brigar até a última rodada. Pode até escapar, mas ele tem todas as credenciais pra cair. E uma coisa que eu juro que eu não consigo entender. Vão me xingar, me xingam mais de comer, não muda nada. O Santos meteu torcida, deu 116 mil reais de renda. ou seja, prejuízo. Deu prejuízo no Bordeiro. O que ele gastou para acender luz, para segurança, para bilheteiro e tal, deu prejuízo. Eu não vejo sentido nisso. Quando você tem uma padaria, você tem que ter lucro. Quando você tem uma empresa de comunicação, você tem que ter lucro. Quando você tem um, sei lá, um, qualquer coisa que você tenha, uma concessionária de carro, você tem que ter lucro. Eu não entendo qual é o sentido de no futebol você ter prejuízo. Se tem prejuízo, não vale a pena abrir o estádio para torcida. Ou tem lucro, ou não abre o estádio. Esse é o meu conceito. Se o negócio é meu, eu não quero ter prejuízo. E teve prejuízo de novo. Eu não vejo sentido nisso. Mas enfim.
Você tá pessimista também, Vamp, em relação à manutenção do Santos na primeira divisão?
Vai brigar, não concordo com o Flávio. Vai brigar ali. Ali já tem o Chapecoense.
Já caiu.
Né? Já caiu. Vai ser uma briga boa ali. Sport, Grêmio, Ceará, Bahia e Santos. E o Cuiabá, Juventude. E o Cuiabá. Vai até o Cuiabá.
Esporte, né?
Não, esporte,
colocou, né? Eu tô achando que os dois grandões aí pela história.
Eu acho, né, a situação do Grêmio pior do que a do Santos. Mesmo tendo um plantel melhor.
Não sei, não.
Mas a pontuação na tabela tá muito ruim pro Grêmio.
Você viu esses dois que podem cair? O que que o Flamengo e o Palmeiras vão buscar na Libertadores? O tri.
É?
Né?
É.
Portanto, Flamengo.
Que os dois têm, né?
O Santos já tem 3 e o Grêmio 3. Olha o tamanho de Santos e o tamanho do Grêmio. Já 3 vezes campeão da Libertadores. Fantástico. O Santos 3 vezes. O Grêmio, a final da Libertadores, esses dois aí vão buscar o tri. Um dos dois vai ser tri, ou Flamengo ou Palmeiras, né?
Sim.
Da Libertadores. O Santos já tem e o Grêmio já tem. Por isso que eu acho que esses dois clubes não cairão. Santos e Grêmio não cairão para a Série B. Os dois vão se manter. O Santos, porque a mística é a energia do Pelé que ronda lá na hora decisiva. E o Grêmio, que tem time para se manter. O Grêmio tem time para se manter.
Atlético
Mineiro
e Grêmio.
Você parou pra pensar uma coisa? Flamengo. Se o Grêmio ganhar esses 3 jogos contra o Internacional, que é duro, Atlético Mineiro e Palmeiras, é duro, mas é clássico. Grêmio e Palmeiras, Grêmio e Inter, Grêmio e... É claro, o Grêmio vai pra zona de Libertadores. É inacreditável. Ontem eu tava ouvindo uma análise disso, eu falei, nossa, é verdade. Vai pra zona de Libertadores. Se o Grêmio ganhar esses 3 jogos, vai pra zona de Libertadores da América.
Só tem um time que
se
não
perder,
vai cair,
pode se afundar.
Próximo jogo de Santa é com o Atlético Paranaense, em Atlético Paranaense, que a Jovem Pan vai permitir
pegar um
com imagem.
Também sem foco no jogo?
Não sei, acho que sim. Aí o outro jogo é contra o Palmeiras, que a gente já citou.
Sem foco não, mas o Atlético Paranaense precisa somar ponto na.
E depois pega o Bragantino. Tá, são os 3 próximos jogos do Atlético.
Quantos pontos tem o
Atlético fora e o Palmeiras e o Bragantino 34. Em casa?
34, o Santos tem 32. O Santos ainda tá falando que o Santos tá
ali. Ah, o Atlético ainda
precisa
tá.
Precisa somar ponto no brasileiro.
Risco,
né? Não,
é, tá no momento de euforia aí?
Não, euforia, mas ele tem que olhar a tabela do brasileiro, porque...
Ele tem jogo a menos também, ó.
Um jogo só. E esse jogo é contra
o Grêmio.
Contra o Grêmio. Só que o São Paulo também tem que ficar esperto, porque o Santos, com a vitória de ontem, e todo mundo com 28 Ceará. Pontos...
Tá, o dois... Santos foi pra quanto?
32.
Dois atrás de São Paulo.
Dois atrás de São Paulo.
Eu tô falando, tudo no bolo.
O Santos não cai, gente. O Santos não cai.
Nós temos que fechar, gente, agora, quando não podemos estourar agora mais, hein?
Então chega.
Felipe Coutinho, 5-0 aqui na final da Copa do Brasil. O verdadeiro Atlético vai ganhar, que é o Atlético Paranaense. Tchau, Nilson.
Um abraço.
Flávio, um abraço.
Valeu, um abraço.
Marcos tchau. André.
Beleza.
Um abraço, valeu.
TV, não pode atrasar.
Jornalismo vem aí, a qualquer momento a nossa equipe volta falando de futebol pra você. Muito obrigado pela companhia nesta quinta-feira. Não deu, malvadão. Tchau.
Fica aí mais um pouco falando.
Boa tarde. Bonita sua camisa preta.
Olá, boa tarde. São 2 horas. Está no ar o Mercado Financeiro, trazendo as principais notícias do dia da economia e do mercado financeiro. Eu sou Luiz Arthur Nogueira, ao meu lado está Sami Dana. Boa tarde, Sami.
Muito boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos acompanham na TV Jovem Pan News, na Rádio Jovem Pan, nas redes sociais e também na Panflix. Vamos abrir o programa vendo o que aconteceu ou o que está acontecendo na Bolsa. Nesse momento, o Ibovespa opera em leve baixa. Cai 0,15% e está 106.199 pontos. Lembrando que abriu o dia em alta, sustentado pelos bons resultados da Ambev, E aí, depois, as preocupações fiscais por conta da PEC tomaram aí o Ibovespa, deixando ele no campo negativo.
Lembrando que ontem o Copom, né, Sami, conforme nós antecipávamos aqui, veio com uma alta de 1,5%. O mercado financeiro reagiu, como o Sami falou, na abertura do mercado positivamente, mas agora o mau humor retomou. Aliás, tem muita gente achando que o Banco Central tinha que ter aumentado a dose. Qual foi sua análise, Sami?
Não, acho que veio uma análise, era 1,5 previsto, eles dão um sinal importante que vão agir se a gente não conseguir fazer estabelecer a saúde fiscal do país. Então, dentro do esperado, e a sua? O que você entendeu disso?
Eu achei que foi correta, Sami. 1,5 foi adequado. O que me preocupa mesmo é até onde o Banco Central vai levar esses juros, né? Se elevar demais, vai gerar recessão econômica no ano que vem. Agora, ele deu um recado claríssimo. Ele não vai brincar com a inflação, ele quer cumprir a meta do ano que vem e ele está sozinho nessa batalha. Ou o Congresso Nacional começa a ajudar, aprovando reformas como a tributária, administrativa, para enxugar o tamanho do Estado. E, principalmente, o Congresso ajuda a resolver a questão dos precatórios, os 90 bilhões de reais, ou o Banco Central sozinho, para ganhar a batalha da inflação, vai ter que levar a Selic a 10%, 11%, 12%, o que, insisto, é ruim para a nossa economia. Sami, nós temos também hoje os dados das bolsas mundiais, um dia ruim. O índice Nikkei no Japão teve queda de 0,96%. Na China, Xangai, também queda de 1,23%. Na Alemanha, praticamente um 0-0, ligeira baixa de 0,06%. Em Paris, o CAC 40, alta de 0,75%. E positivo mesmo, apenas agora, nos Estados Unidos, pregão em andamento, índice Dow Jones da Bolsa de Nova York, alta de 0,42%. A bolsa eletrônica Nasdaq em forte elevação de 1,19%. E as moedas, Sami?
As moedas, vamos dar uma olhada aqui na tela, vem com a gente aqui para o telão. Nesse momento, o dólar opera a R$ 5,61, a gente está falando do dólar comercial, isso equivale a 1% de alta. O euro está a R$ 6,65, também 2% de alta. E o Bitcoin, 5% de alta, aos R$ 346.627. Qual que é a sua leitura dessa alta do dólar?
A leitura que, de fato, o mercado não gostou da decisão do Copom, né? Porque o que seria o normal? Se o Banco Central sobe juros, atrai dólares para o Brasil, a gente deveria ter uma valorização do real hoje ante o dólar. Não é o que está acontecendo, né? Então, o mercado, de fato, está muito preocupado com a questão fiscal. Não foi boa notícia ontem à noite. A Câmara, de novo, Sami, adiou a PEC dos precatórios para a semana que vem. A impressão que dá para o investidor é que os congressistas estão nem aí para o que está acontecendo no Brasil, não tem pressa para resolver os problemas fiscais, e aí fica uma enorme incerteza qual será o destino, por exemplo, do novo Bolsa Família, o chamado Auxílio Brasil. Não tem dinheiro. Ou o Congresso dá um jeito de fazer esse Bolsa Família novo andar para frente, ou o mercado vai continuar torcendo o nariz.
E também tem a questão que o governo já sinalizou, né? Porque se não aprovarem, e se não foi votada a PEC dos precatórios, vai continuar dando incentivo via auxílio emergencial, porque aí é outra regra. Vamos ver os investidores preocupados realmente com a questão fiscal, isso que tem levado aqui no Brasil bolsa embaixo. E nos Estados Unidos, né, o Luiz comentou há pouco, a alta das bolsas, principalmente Dow Jones e Nasdaq, as empresas estão tendo bons resultados. A gente está em temporada de balanço aqui e lá.
Muito bom, 2h04. Outra notícia que não agradou o mercado foi o IGPM, o famoso índice de contratos de aluguel. Veio alto, 0,64% em outubro, após uma deflação também de 0,64% no ano passado. Vamos olhar aqui no telão a tal da inflação de aluguel. Olha só que interessante, Sami. A gente começou o ano com índices bem elevados, né? Acima de 2%. Chegamos a um pico de 4% ali em junho. Aí viemos com uma redução, deflação no mês passado e agora, de novo, infelizmente, uma alta.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void. Prohibited by law. See terms and conditions. 18+.